Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, rapaziada, estamos de volta com o podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Estamos de volta com a festa, a folia, a sacanagem. Não, isso é outra coisa. Isso vai ser o podcast de carnaval. Eu me empolguei, desculpa. Estamos de volta com o podcast de aniversário do Tenho Mais Discos Que Amigos, que a gente começou na semana passada. E a gente contou um pouco da história do site, contou como cada um dos participantes aqui acabou entrando pro site, como teve gente que entrou em 48 horas e teve gente que ficou puta, nunca mais entrou no site, depois, 6 meses depois, brilhou o olhinho. E agora a gente vai tentar dar uma recapitulada aí, desde 2009 pra cá, o que aconteceu de mais importante, talvez, no site em todos esses anos. A gente resgatou algumas notícias, não dá pra resgatar todas as notícias, porque são milhares delas, assim, são muitos posts mesmo, então seria inviável olhar tudo e ainda filtrar o que tinha de melhor, enfim. Mas aí eu passei um tempinho hoje garimpando os arquivos aqui do Tenho Mais Discos e achei algumas coisas bem bacanas de cada ano pra gente conversar e debater e dar risada. E vamos começar em 2009, que foi quando o site começou, 14 de junho de 2009. Nessa época eu ainda fazia tudo sozinho, por conta, sobre as bandas que eu gostava, basicamente, né? Então eu falava quase só de lançamento em vinil, que foi a proposta, foi com essa proposta que eu comecei o site, depois mudou. E eu falava só de lançamento em vinil e fazia vários assuntos no mesmo post, e a maioria falando de bandas que eu gosto, né? Então, assim, era bem egoísta, pra resumir, né? E aí eu separei algumas poucas notícias aqui de 2009, porque foi quando o site começou, a frequência de posts não era lá tão grande assim. E então é isso, a gente vai começar em 2009, vamos falar sobre as poucas coisas que eu consegui separar aqui desse ano, porque pra frente tem matéria muito mais interessante. E pra isso a gente vai contar com o pessoal animado, bacana e batuta que tava falando com a gente na semana passada. Vamos dar um oi rápido pra todo mundo aí, rapaziada. Daniel Correia,
oi.
Olá. Só isso, cara, que você quer dizer pro pessoal hoje?
O ânimo do Fernando me empolgou.
Ah, você tá fazendo aquele negócio que o cara tem que ouvir o primeiro episódio pra entender o segundo, né?
Exatamente. É isso aí, rapaz.
Estratégia de marketing by Daniel Correia.
Parabéns, Daniel.
Muito obrigado. Ganhei uma estrelinha dourada do lado do meu nome.
Ganhou uma e meia.
Obrigado.
Raqueline, Hack, Curvelo, olá.
Hey, you guys, tudo bem, gente?
Nossa senhora!
Que foi isso? Nossa, demite aí, mano.
Que preguiça.
Ai, gente, para!
Demite aí, foi bom, né, cara?
Posso começar de novo? O que, que eu fiz errado?
Ah, meu Deus do céu. Não pode, Jack.
Tipo aquelas pessoas, né? O que, que você fez de errado? Nasceu.
A primeira resposta é o que vale.
Tá imortalizado agora.
Julião o novato.
Novato não, agora já faz uma semana, né?
Primeira semana de site.
Muito e aí, já deu uma melhorada na depressão ou não?
Você tá falando comigo?
Sim, eu tô. Todos estão deprimidos.
A pessoa continua tão deprimida que não sabe, né?
Já deu pra esquecer o Datena ou não?
Não, tô bem. Assim, eu quero dizer que depois dessa minha semana, o site se tornou o site mais lido do Brasil. Então vocês.
Eu
mudei completamente aqui o perfil do site, então. É isso aí.
Você está falando do futuro, né, da Júlia?
Exatamente. A gente tem que ser otimista, né? Então, é isso aí.
Exatamente. Você trouxe uma mensagem pra gente no futuro.
A gente também tem que lembrar que o Julião é programador e faz scripts voltados a contar paid views a mais para sites que contam com esse serviço.
Exatamente.
Fernando Branco. Vamos lá. Agora eu quero ver um Fernando empolgado. Hoje, agora, o que seria a empolgação de Fernando em seu máximo. Olá.
Oi.
Ah, eu senti, cara, que tinha uma felicidade.
Como que você quer que eu dê um oi empolgado depois do que a Hack fez aí, mano?
Gente, mas até agora eu nem entendi o que eu fiz.
A ah, hack então roubou você tá com nossa alegria.
Ai, cara, que beleza, que beleza. Então, voltando a 2009, onde vocês estavam em 2009?
Cobrindo da
tela. Na faculdade.
Você tava pedindo mais, você tava entregando mais imagens.
Eu tava imagens, eu tava cobrindo polícia, tava tomando pau de polícia, tava fazendo cobertura policial, basicamente.
Em 2009, eu tava começando a trabalhar em música e eu trabalhava com cinema antes. E eu me lembro que em 2009 eu tive um trabalho, uma diária de trabalho que durou 36 horas.
Olha só, filme pornô?
Não, quem dera, pelo menos teria, sei lá.
Opa!
Mas é filme nacional, cara, sempre rola quase.
É, tá. Foi esse tempo, né?
Saudades.
Então, se o Daniel tava quase fazendo filme pornô, o Foo Fighters tava lançando Greatest Hits. Eu separei
Jesus.
Aqui, ó. 24 de setembro. Mês 9 é setembro? É, né? 24 de setembro. Foo Fighters. O Foo Fighters liberou a capa e tracklist de seu primeiro disco de Greatest Hits da carreira. Greatest Hits.
Caraca,
que
criatividade.
Cara. Mais direto impossível.
Eu acho digno ser direto e óbvio, sabe, assim, essas horas.
Eu também acho. Até porque fui eu que escrevi, né? Naquela época. E eram 16 faixas. Obviamente sem as músicas do Wasting Light, porque eles não poderiam fazer essa viagem no tempo. E ali que vieram algumas inéditas, né? Como o Wills, que ganhou o clipe depois e tal. E foi bem legal. Essa versão saiu em CD com DVD, livro de 28 páginas, blá blá blá, blá blá blá. E saiu em 3 de novembro de 2009. Já fazem 4 anos.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que uma banda que é... A banda, enfim, ela ainda tá muito em atividade, Foo Fighters, né? Você não acha pretensão demais soltar um Greatest Hits no meio da carreira? Assim,
Vamos fazer a pergunta assim.
Rapaz, vamos pegar um Queen, por exemplo. O Queen lançou um Greatest Hits depois de ser uma banda super banda. Não tô falando que o Foo Fighters não seja, né? Mas, enfim, tem uma diferença assim de, acho que, tempo de carreira. O que vocês acham?
Rapaz, eu vou falar pelo lado mercadológico e trazer um exemplo aterrador deste nosso país, Brasil, que realmente precisa mudar. Vamos protestar nas ruas contra isso que eu vou falar agora.
Sei, violência.
O Luan Santana lançou um Greatest Hits e ele tem 2 discos.
Ah. O Justin Bieber tem biografia, cara.
Gente, exato. O Restart tem biografia.
O One Direction tá fazendo um filme.
A gente tá indo pra um lado muito perigoso.
Como é que chama? O Luan Santana lançou um Greatest Hits. Você acha
não,
que...
Não, é que aquela parada...
Tá ok?
Não, assim, não tá nem um pouco ok. A parada é que virou uma pressão mercadológica, né? Ter essas coletâneas de Greatest Hits, né?
É a famosa cláusula do contrato, né? Você tem que fazer 5 discos pela gravadora.
Acho que nesse caso que o Júlio falou, e desculpa, Daniel, mas eu acho que não se aplica muito, porque o Dave Grohl é dono de tudo, cara. Não tem pressão.
Só levantando aí...
No caso do Foo Fighters.
Levantando uma bola pro Fernando ficar triste, quando o Radiohead saiu da Parlophone, né, pra lançar o In Rainbows Independente,
teve que sair porque os caras não quiseram lançar,
exato,
né? Porque o negócio era
exato.
Triste.
Exato. A Parlophone lançou um Greatest Hits. Meio sem aprovação da banda, sabe?
Tem uma banda de ska chamada Real Big Fish, que também quebrou, saiu numa gravadora grande, e assim que eles saíram, a gravadora pegou e lançou um Greatest Hits. Cara, a banda ia no site dela e falava assim, ó, não comprem esse disco, eu sei que é do Real Big Fish, você quer completar sua coleção, mas não comprem esse disco. E eles não recebiam um centavo desse disco.
Caraca.
Assim. Porque às vezes os caras brigam com a gravadora, mas fica um disco no contrato, né, cara?
Não, e tem uns contratos bem loucos, sabe, assim, de gravadora.
Mas sabe que é complicado, Julião? Por exemplo, pegando especificamente o caso do Foo Fighters de novo, já que a gente levantou essa bola... Cara, talvez na época eles nem soubessem se eles iam continuar sendo banda, entende?
É, tem essa também, né?
Tipo, eles passaram por um período que eles tinham certeza que eles iam acabar.
Essa fase aí foi logo depois ali do show de Wembley, cara?
Não, velho, isso não, foi bem antes.
Foi
depois da turnê do One by One. Isso. Que foi quando o Dave Grohl saiu pra gravar a batera do Queen.
Foi quando o Dave Grohl entrou no Queens of the Stone Age. E aí o resto da banda ficou meio assim, o Taylor Hawkins ficou meio puto, assim, tipo,
Não, isso aí eu tô falando do Greatest Hits, é mais ou menos desse.
Ah, tá. O Greatest Hits é mais ou menos dessa época, assim.
Não é não, cara. É bem depois. O Greatest Hits saiu depois. Eles lançaram One by One, depois eles lançaram aquele álbum duplo.
Ah, é, o Skinny Bones,
eles
né?
Aí eles lançaram dois DVDs, lançaram aquele álbum acústico ao
que
vivo.
É o Skinny Bones, esse?
Depois que eles lançaram o Greatest Hits, cara. É, tem um tempinho aí no meio.
Tá certo. Sua pergunta não procede, Daniel. Você atrapalhou o raciocínio da conversa.
Desculpa, pessoas. Mil perdões.
Mas enfim, finalizando, O Foo Fighters passou por uma época que eles nem sabiam se eles iam continuar, se eles iam existir. Então, sei lá, cara, eu acho válido um Greatest Hits, principalmente porque se pegar a lista de faixas do Greatest Hits do Foo Fighters, cara, All My Life, Best of You, Everlong, Pretender, My Hero, Learn to Fly, Times Like This, Monkey Ranch, Big Me, Breakout, Long Road to Ruin, This Is a Call, Skin and Bones, daí as novas, né? Wheels, World Forward e uma versão acústica de Everlong, ser daquele disco acústico.
É um setlist fantástico.
Cara, é um setlist fantástico, só hit atrás de hit.
É impressionante.
Então, nesse caso,
cara. Eu acho que se tem hit, velho, lança. Se não dura, lança sem ter no hit.
Verdade. Aí, outra notícia que eu separei aqui. Arctic Monkeys, dia 20 de agosto de 2009. O novo disco do Arctic Monkeys, Humbug, foi produzido por Josh Homme, do Queens of the Stone Age, e sai amanhã aqui no Brasil.
Olha só. Fantástico.
Eu posso polemizar, sim, assim, que eu sei que a maioria desses fãs adolescentes, novos, fãs de Tumblr do Arctic Monkeys, eles...
já começou, né?
Eles não gostam do Humbug. Mas, cara, o Humbug é talvez o único disco do Arctic Monkeys que vai resistir ao tempo.
Olha
a polêmica.
É um disco. Porque ele veio numa capa mais dura, assim?
Material,
na minha opinião, é que é muito bom, realmente. E o Arctic Monkeys, ele tem bastante coisa legal, né? Mas é engraçado ouvir que tá sendo lançado um disco que, enfim, faz tempo que já tá. Parece que faz muito mais de 4 anos.
Pô, eu achei que fosse mais novo, sem zoeira.
Eu acho legal justamente por causa disso, né? Tipo. Não tem muita noção de tempo e pras pessoas variam. Acho que de acordo com a ligação que a pessoa tem com o disco, varia, né? Se a pessoa ouviu.
Eu acho que eu nem ouvi inteiro esse álbum.
Pois é, talvez por isso você acha que é menos, né?
É, porque na verdade esse álbum saiu logo depois que. Logo depois, não, um pouco depois que eles vieram pra cá pela primeira vez e tal. E acho que eu já até falei isso aqui. Que eu fui ver o show e achei o show ruim pra caramba. Falou. Então depois do segundo CD eu dei uma brochada com os caras. Assim.
Eu tô dando um high five no Fernando porque eu tive a mesma impressão que ele. Mas esse disco salvou a minha impressão do Arctic Monkeys.
Então, talvez eu precise ouvir ele melhor. Sei lá.
Aproveitando.
Uma segunda chance pro Arctic Monkeys.
Aproveitando o gancho, dia 18 de agosto também, publicamos aqui uma matéria que tinha Muse, Juliet and the Licks e Horse the Band. E a notícia do Muse era: a banda inglesa de rock alternativo Muse está de disco novo, após 3 anos do lançamento do seu último trabalho. The Resistance sairá em setembro próximo.
Meu Deus, esse disco é tenebroso.
Meu Deus do céu.
Eu só queria deixar aqui bem claro que esse disco é bem triste. Pronto, eu fiquei triste.
Eu nunca ouvi esse disco. Eu nunca ouvi. Eu acho que pesou o clima, não sei por que pesou o clima.
Eu também não ouvi, né? Também não sou, não.
Então tá. Então acho que tudo bem, não vamos falar. essa música vai ser bastante utilizada.
Gente, vai. Pior que vai.
Gay 2009 basicamente era isso assim que eu selecionei, porque o site começou no meio do ano e eram menos posts e tal. Mas já deu pra gente ter uma ideia. Teve uma lista que eu fiz de melhores e piores de 2009, mas ela refletia puramente meu gosto pessoal. Então, tem muito disco que saiu aquele ano que eu nem ouvi direito, e, enfim. É uma lista dos meus favoritos, misturando discos nacionais e internacionais. Tava vendo aqui, tinha Lily Allen, tinha Green Day. Eu não sei porque eu coloquei Green Day nessa lista, eu odeio esse
Qual disco do Green Day?
O 21st Century
Breakdown. Tá nos melhores?
Depois que você põe, na lista, você pode pôr até um molejo aí, velho.
É, das melhores.
Meu Deus do céu, como as pessoas mudam.
Eu não tenho explicação, cara.
Caraca,
desculpa.
Cara.
E, bom, enfim. Melhor não continuar lendo a lista aqui.
É, você vai lembrar de coisa que você não quer lembrar.
Esse é o problema de revirar o passado de internet. Tipo, você vê aquele seu fotolog de adolescência, sabe?
Putz.
Nossa, tem mais discos, tinha um fotolog.
Caraca, cara.
É, tinha.
Que bom que tinha.
Eu achei o meu, cara, uns 3 meses atrás. Eu acho que eu nunca corri tão desesperadamente pra pagar uma coisa, sabe?
E o engraçado é que provavelmente daqui a 10 anos a gente vai olhar nosso Instagram, nosso Facebook, essas coisas, e vai falar a mesma coisa.
Pois é.
Nossa, botar uma foto de comida com efeito, que retardado.
Olha que bizarro, vídeo no Instagram.
Gente do céu,
calma,
isso
é muito novo
isso?
Ainda pra eu imaginar a gente já não usando isso.
É. Eu tenho um blog que eu tenho ele desde 2005, assim, e eu já mudei ele de nome 15 mil vezes, mas eu preservo os textos. É muito legal, assim, ver os textos antigos e ver como eu era idiota.
Legal pra quem?
Às vezes é uma terapia, assim, sabe? Porque, sei lá, meu, o que eu tava fazendo em agosto de 2007? Aí você lê aquele texto e pensa, gente, como eu melhorei, cara. Eu era uma pessoa muito pior.
Nossa, é, bom.
Eu gosto, é uma sensação boa.
É, bom.
Aliás, não procurem.
Né, depois eu vou colocar no post na hora de subir o podcast.
Nossa,
fica tranquilo.
Por favor.
É, bom, basicamente 2009 era isso. A gente fechou o ano com, sei lá, uns 500 page views por dia. E eu tava muito feliz com isso.
Sinistro, sinistro.
É,
uhum.
6 meses, né? 500 page
Começo
views.
Começo bom.
Dia. É, eu tava muito feliz com isso. E aí entrou 2010. E, enfim, 2010 foi um ano muito foda, assim, pro site, porque foi o ano que rolou a primeira edição do SW, né? Do festival do SW. E foi o SW foi um divisor de águas, assim, porque foi o primeiro evento que chamou o Tema Discos pra participar de uma forma muito próxima, assim. Eles criaram um grupo de blogueiros e pessoas de internet pra, tanto pra divulgar o festival quanto pra dar dicas em vários aspectos do festival. E, pô, aquele festival, puta, eu não sei quando a gente vai ter um line-up e um lugar pra se assistir shows tão foda quanto o SW de 2010.
Convenhamos que aquele festival foi espetacular,
né? Me arrependo.
Hashtag SDDS, porque, velho. E aí, porra, imagina, um lineup fudido, um festival que levou, sei lá, 70 mil pessoas por dia pra Itu, e eu tava lá, credenciado como imprensa.
Muito bom.
Que era até então, era uma parada que eu nunca tinha imaginado na minha vida, porque não era a minha função principal. Eu tive que faltar trabalho pra ir, dar um migué, enfim. É, mas foi sensacional.
Você deu um migué pra faltar trabalho?
É, tipo, eu cheguei pro meu chefe e falei, ó, eu vou faltar. Entende? eu tenho que emendar o feriado. Daí ele não perguntou muito, assim, e eu falei que eu precisava resolver uns negócios.
Muito
bem. Precisava resolver os negócios com o Zac de la Rocha.
Aí você volta todo roxo, né? Tem porrada no show, você volta todo roxo. Mas o que, que você foi resolver que você tá todo machucado?
Ó, nesse momento o Daniel acaba de compartilhar uma informação dizendo que a câmera rejeita a PEC 37.
Aí, próximo passo, vamos impedir a venda do KJ, hein?
É a vitória do povão.
É isso aí.
Até esse podcast ir pro ar, vamos ver o que aconteceu,
né?
Violência.
Se você está ouvindo isso do futuro, mande um e-mail pra gente contando.
Não,
Se vocês estão ouvindo isso no futuro, isso é muito louco.
Se vocês estão ouvindo isso no futuro, envia um e-mail, sei lá, com os números de Mega Sena, não sei.
É, exatamente.
Marty McFly.
Marty McFly
é o Biff, o Biff que ganha na loteria.
É. Será que ele tem aquele caderninho de beisebol?
Isso, né? Isso. É, exatamente.
Caraca, cara.
Não só de beisebol, mas de vários esportes
americanos. É, eu achei que podia...
Pô, vou assistir, eu cara. Vou terminar de gravar e vou assistir.
Eu tenho a trilogia inteira em DVD.
Eu tenho também, muito louco.
É uma boa dica de Volta ao Futuro, filmaço, muito bom.
É, e não é a primeira vez que a gente fala aqui, né?
Exatamente.
Ouça um podcast de trilhas sonoras.
Exatamente. Tem uma notícia, não tá em ordem cronológica, tá? Desculpa, enfim. Mas olha a notícia de 2010. 30 de dezembro de 2010. Queens of the Stone Age entra em estúdio em janeiro.
Nossa, pra gravar esse álbum agora?
É, pra sair o Like Clockwork.
Né? Nossa, que preguiça, hein, mano?
Valeu a pena, vamos combinar.
Valeu a pena.
Tava demorando.
É, exatamente, valeu a pena. Mas porra, né? A gente ficou esperando aí, pô, 2011, 2012, 2013.
Eu achei que já tinha virado lenda.
E eu também.
Ah, cara, mas eu não ligo esperar muito, não. Quando sai um negócio bom, é melhor que esses caras que lançam todo ano aí, só porcaria, descartável.
Exatamente. Olha, eu também só não ligo de esperar, não, cara. Eu acho que é uma forma de alimentar a expectativa e, meu, se você faz a galera esperar muito, por favor, lance um negócio que vale a pena ter esperado, não um
álbum, então, não vou eu chamar de Democracy aí,
da vida, sabe?
É, não vou lançar o Fragile, né?
Ah, você é louco, velho. Tá louco.
Parou.
Bom, enfim, né? Valeu, Josh Homme, pela espera. Mas da próxima vez você pode... Pelo menos não diz que tá entrando em estúdio, né?
É, não avisa, não.
É, outra mas notícia...
Hã? Diga. Tem que fomentar.
Fomentar, que palavra bonita.
Palavra, né? Do dia, tem que fomentar.
Tem que fomentar a parada.
Ó, tomou sopa de letrinha, aprendeu a fomentar, mas se embaralhou todo, né?
Pô, o Thiago edita depois.
Outra notícia que saiu, ó, 23 de dezembro de 2010. Veja nomes das faixas do novo disco do Foo Fighters. E aí tinha uma foto que era... Sabe aquelas fotos de estúdio, assim, que o cara... Que tem lá bateria, baixo, guitarra... Uhum. E aí o cara vai completando quadradinho, assim, quando é gravado.
Uhum.
Tinha uma dessas lá. E, tipo, tinha aqui D, guitar, C, guitar e P, guitar. Né? Dave, Chris e tinha o P. E eu não sei por que na época a gente não postou, que... Né? Até então não era a informação oficial do Pat Smear no disco, né? E tava ali, P, guitarra, em todas as músicas.
E falando em valer a pena, esse aí valeu, hein?
Esse aí também valeu.
Rapaz,
né?
Eu acho que esse foi um dos últimos discos que fez um barulho muito absurdo. Eu me lembro quando foi unanimidade, todo mundo falou bem do Foo Fighters. Foi, tipo, inexplicável.
Foi esse e o do Black Keys também, acho, o El Camino, acho que também teve um... Eu não vi ninguém falando mal, pelo menos, mas do Foo Fighters fez mais barulho, assim.
Mas é que o Black Keys tava num hype desgraçado, né, cara? Eu acho que se eles lançassem qualquer coisa, ia fazer barulho, assim.
E tem o Daft hype, Punk, né? Agora também, né?
É, o Daft Punk é.
Verdade.
É verdade. E falando em Black Keys aqui, ó, 20 de março de 2010, Black Keys... O duo Black Keys vai lançar um novo álbum chamado Brothers, no dia 18 de maio. Cara.
Muito bem.
Olha!
É antes do El Camino.
E muito melhor,
hein?
Que o El Camino.
Ah, eu discordo, hein?
Oh,
eu
acho. Pô,
eu também não acho, não.
Começou a polêmica, hein?
Dá um empate bom aí. Dá um empate bom.
Eles são diferentes, eu acho.
Mas eu acho que é por isso que dá um empate, porque não rola uma comparação, assim. Não dá pra você comparar muito.
Sim, eu acho
não tenho
que
opinião
não
formada. E essa notícia aqui é pra você agora, Daniel. Ó. 7 de março de 2010. Okay. Acabou o suspense. Como já noticiado aqui anteriormente, o primeiro lançamento em vinil da Deck Disc, fabricado pela Polisson, e que marca oficialmente o retorno do vinil fabricado em terras brasileiras, já está nas lojas.
E...
vamos ver se você lembra qual é?
É... minha ideia.
Ah, não acredito.
Mas eu me lembro que fui eu que passei essa, Antônio.
Muito provavelmente, foi você que me mandou essa notícia.
É, rapaz.
Porra,
não, que assim, o primeiro, ele é... rapaz...
Alguém chuta qual foi o primeiro disco que a Deck lançou em vinil fabricado?
Que, assim, é que eles lançaram vários de uma vez. Teve o que era escuro.
Ah, pronto, é esse aí.
Ah,
pronto.
Da Peach. Da Peach,
que era escuro.
Aliás, cara, é muito louco pensar que esse ano faz 10 anos, né? Do primeiro disco da Peach.
É.
Pois é.
Pô, e o cara morreu,
o cara morreu
lá, né,
velho?
Pois é, mano.
Tá, vamos sair desse.
Pô, eu gostava daquele
já
cara,
que a gente tá no assunto, nesse assunto. 29 de dezembro de 2010. Caderno de anotações de Amy Winehouse encontrado no lixo.
Ela tava viva ainda, né?
Tava.
Caraca, a Amy morreu não faz muito tempo, né?
Faz um ano e pouco, não é?
Foi 2000.
Momento Wikipedia agora, galera.
Eu acho que foi ano passado, né?
Eu acho que foi 2011, hein?
Amy Winehouse.
Ela morreu antes do Steve Jobs.
2011.
Foi 2011.
Obrigado, gente.
Obrigado, Wikipedia.
Olha só o que eu postei aqui nesse belo post sobre o caderno de anotações da Amy Winehouse. O caderno teria uma capa vermelha e o título Amy Songs. E entre outras coisas, traz Amy Songs. E entre outras coisas, traz anotações como: quando eu assinar um contrato, vou comprar um flat em Londres. Comprar um carro, entrar na academia e viver como a bomba que eu realmente sou.
Nossa.
Uau.
Outro trecho mais ousado traz as seguintes linhas. Há muita tensão sexual. Eu vou muito aparecer naquela saia pequena na quinta-feira. E assisti-lo me querendo. Acho que eu vou usar os saltos também, os brancos pequenos. Não, na verdade eu vou ficar com tênis. Vou fazê-lo me ajudar a escrever uma música.
Que porra é essa?
Eu posso falar que eu entendo por que tava no lixo?
Gente, mas é caderno de menina, cara. É caderno de menina. Sempre
você
vai ter
desse?
Uma besteirinha assim.
É, você
e por mais
desse?
Que você seja...
da hack.
Não desvia da pergunta.
Não, gente, de verdade. Menina vai ter o seu momento idiota. Toda menina tem seu momento idiota.
Até a Amy
Winehouse. Até a Amy Winehouse.
Pô, mas e aí? Quando que deixa de ser menina?
Quando que deixa de ser idiota?
É. Sei lá, eu acho que tem fases, cara. Tem umas fases que você olha assim, pensa, puta, como eu era idiota.
Já diria o Rodolfo do Raimundos, né?
Eu tava pensando nisso,
pois
cara.
É.
Na roda gigante, cara, que deixa de ser menina.
Exatamente!
Ai, 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 cara. Ai, ai. Bom, enfim. Hack, você não vai responder se você tem um caderno desse?
Vocês realmente perguntaram?
Você não ouviu?
Eu tenho um, ele tá na minha frente agora, porque eu escrevi a cifra de música nele também. Eu tava tocando violão semana passada, ele tá ali.
Sabe que é perigoso, né? Deixar assim.
Meu, eu acho que eu arranquei as páginas zoadas. Sei lá, deve ter alguma coisa ainda.
Meu,
ah,
sabe o que eu tava pensando aqui?
É um negócio desse, sabe?
O que você tava pensando?
É justo falar que a ascensão do Tenho Mais Discos teve a ver com a decadência da MTV?
Olha!
Uau!
Como é que
polêmica.
É? Faz a pergunta de novo.
Não, porque, por exemplo, nesses 4 anos eu tenho mais disco cresceu pra caramba. E a forma com que a galera escuta música e consome música mudou demais também.
Mudou.
E paralelo a isso, a MTV foi pro saco, né?
Eu tava pensando nisso esses dias, desculpa. Tava pensando nisso esses dias, eu, pelo menos, eu comprava muito DVD de show. E com essa de ter tudo no YouTube, e aquele negócio, você não tem só... Quando você vai comprar um DVD, da, sei lá, do Foo Fighters, é um DVD que foi gravado em Wembley. No YouTube, hoje, você tem o show dele no Lollapalooza, você tem o show dele no Wembley, você tem show... Todos eles, né? Então, mudou muito tudo, né, cara? Acho que não só clipe, mas é show, é tudo, né?
Eu acho que não tem só a ver com a decadência da MTV, tem a ver com a mudança na indústria da música, né?
Não, é que eu peguei dois lugares que tem a ver, assim.
Sim. Mas com certeza, cara. Com certeza, tanto que eu falei no primeiro podcast lá, na primeira parte desse podcast, que eu via muita coisa acontecendo e ninguém falando a respeito, foi aí que eu vi que, bom, acho que dá pra, né, dá pra falar sobre isso aí e vai ter um público. Porque antigamente a gente era restrito a ver aquilo que a gravadora pagava, a ver aquilo que todo mundo gostava, porque muitas vezes não tinha acesso a outras coisas, enfim. E como a Haki falou, né, quando ela começou a acompanhar o site, ela via coisas que ela não via mais em lugar nenhum. Porque a ideia era justamente essa, mostrar o que tava rolando no mundo e que não tava sendo passado em mais nenhum lugar, né? Mas com certeza tem a ver, sim. Mas é... Pessoal, não derrubei ninguém, desculpa. Qualquer coisa.
A culpa é do Tony.
A culpa é do Napster.
Pô, se a culpa foi do Tony, velho, tinha que fazer uma homenagem pro cara aí, porque a MTV ficou 10 anos aberta e sem ninguém fazer nada lá dentro.
Polêmica.
Pô, isso não é polêmica, é só se ligar a TV e prestar atenção lá.
É verdade. MTV deixou de ser um canal de música faz tempo. Né?
Então.
Exatamente. Eles tentaram tomar o rumo que a mãe americana ela tomou.
Então, mas a mãe dividiu, né, cara? Tinha MTV 1 e MTV 2.
É.
Exatamente.
Bom, mas enfim, o papo não é esse, né? Mas. Mas acho que é isso aí mesmo, viu, Fernando? Acho que tem muito a ver com isso. E foi bem nessa época, né? 2009 pra cá.
Exatamente, foi por isso que eu pensei, assim, nessa coisa. Mudou muito rápido, né, cara, as coisas, assim. De uma hora pra outra, parece que ninguém compra mais nada e só internet.
Daqui a pouco eu tenho que transformar o site numa página do Facebook.
Bem, então. isso é triste, cara.
Ai, e o Guns N' Roses? Guns N' Roses, 31 de agosto, Guns N' Roses. O que, que eles fizeram? O que, que o Axl Rose fez?
Podia ter morrido, né?
Justo.
Se matado, engolido, sei lá, um morcego ambulante.
Caralho, mano.
Nossa, um morcego ambulante. Mas podia, até porque...
Podia?
Não, já foi, gan... né?
Imagina, já não, foi, imagina ele foi. Engolindo um morcego que vai comendo ele por dentro, assim...
Nossa, calma. Rebobina a fita
calma,
aí.
Vamos. Calma, galera. Vamos com calma.
Menos.
Mas não é notícia aí.
Eu acho que ele podia voltar com aquele roupa dele lá do Rock in Rio e fazer, segundo o cosplay, entrar num barril e descer uma catarata, sabe? Tem um episódio de Pica-Pau, sabe?
É, velho. Eu sei que... É deprimente.
Deprimente.
Né?
Mas é triste. É triste mesmo.
Olha a notícia. O Guns N' Roses, infelizmente, é famoso por seus atrasos para entrar no palco, e não são atrasos pequenos, geralmente passam de uma hora. Por saber dessa tradição, dias antes da apresentação de Axl Rose e sua banda no Reading Festival e Leeds Festival, os organizadores de ambas as atrações divulgaram notas para os principais sites de música, dizendo que não iriam tolerar atraso nas apresentações. Porém, mesmo com todos os avisos, no dia 27 de agosto, o Guns subiu ao palco, com mais de uma hora de atraso. O show estava indo bem, a banda tocou vários hits, como Welcome to the Jungle, You Could Be Mine, Sweet Child O' Mine, e até fizeram uma jam instrumental. Quando a banda começou a tocar Paradise City, depois de alguns acordes, era possível ouvir apenas a bateria, pois o som foi desligado.
Nossa.
A organização do festival desligou o som para poder encerrar o show e não atrasar as próximas atrações. Desde então, Axl Rose está revoltado e declarou guerra contra os organizadores, exigindo desculpas pelo acontecimento.
Nossa, que preguiça, né?
Cara, o ano que vem o Axl Rose tipo, vai vir participar da Fazenda, tá ligado? Cara, tipo, já não tem mais coisa pra ele fazer, tá ligado?
É uma possibilidade, cara.
É, dá, né? O cara é muito esquisito, né?
E sabe o que eu acho foda, velho? O cara veio aqui no Rock in Rio, ele veio depois disso no Rock in Rio, foi 2011, né? Cara, ele atrasou pra caralho, tava chovendo pra caralho.
3 horas ele atrasou, tá louco atrasar 3 horas?
Sim, eu fui dormir e não tinha começado, cara, tava vendo a TV,
estava,
não tinha começado.
Eu estava no Rock in Rio, que fica nos confins do Rio de Janeiro. Eu voltei pra casa, cheguei em casa, tomei um banho, liguei a TV e eu não tinha começado o show do Guns.
Sim, eu fui dormir, não tinha começado o show do Guns. Aí eu acordei de madrugada, tipo, 4 da manhã, ah, vou tomar aquela água e tal, não sei o que. A hora que eu volto, eu pensei, vou ligar a TV. Tava lá ele tocando, assim, tipo, ao vivo. Eu falei,
nossa,
não, não pode.
Senhora.
Não pode ser verdade. E aí a galera compra, né?
Compra.
Posso comentar uma coisa sobre atrasos em shows que eu nunca vou esquecer?
Comente.
É, eu fui no show do Paul McCartney que ele fez no Morumbi, em novembro de 2010, dia 22 de novembro, que era o show de domingo. Ele atrasou 3 minutos pra entrar no palco.
Nossa.
Porque tinha uma vinheta de apresentação da turnê e colocaram essa vinheta atrasado. Então ele estava previsto para entrar no palco às 10 horas, ele entrou às 10h05, porque a vinheta acabou, ele entrou.
Bom, aí você acho que analisar, nem tanto, né? Isso, né, cara? Tipo, atrasar, quem já trabalhou com música e música ao vivo sabe que beleza, atrasou ali 10 minutos, meia hora, vai, passa. Mas esse negócio do Axel aí parece que ele faz de propósito, tá ligado?
Parece?
Parece.
Não, tipo, parece pra quem não conhece o cara, assim, sabe? Pra quem vê de fora, assim. A impressão que dá é que, foda-se, sabe? O cara não tá nem aí pra fã, nem aí pra nada, assim.
É que o cara deve ter muito problema, né? Não, assim, sério. Imagina o camarim, como que é o camarim do Guns antes de um show. Deve ser, assim, caos, né? Tipo, eu não consigo imaginar.
Não, o camarim dele deve ser assim. E aí, galera? Quantas horas? E aí? Pra gente ficar aqui esperando e tal, assim, a gente deve fazer um bolão, né? Não sei. Eu não sei o que pensar. O organizador deve ficar numa angústia absurda, né?
O organizador tem que se fuder, né? Porque não tem que chamar pra tocar no show.
É, verdade.
Uhum.
Né? Porque, convenhamos, já faz tempo que Guns leva público, mas, né?
Mas sabe o que eu não entendo, cara? Tipo, vamos organizar o Rock in Rio. Aí tem a reuniãozinha lá do line-up. Quem é o lazarento, velho, que fala, vamos chamar a Guns N' Roses? Tipo, não é possível que conheça de música, tá ligado, cara? Tipo, o cara invernou nos últimos 20 anos, não é possível, cara.
Fê, você tem que entender que, assim, em todo lugar do mundo que você for, vai ter uma praga de um fã do Guns N' Roses que vai achar que eles são a melhor banda do universo, forever and always.
Ah, desculpa, mas o Guns N' Roses hoje não é o Guns N' Roses de Guns N' Roses. É a banda do Axl, cara. Qualquer fã normal do Guns N' Roses prefere ver um show do Slash, cara.
É que fã de Guns N' Roses
é normal. Você tá superestimando a normalidade das pessoas, cara.
Exatamente. Eu acho que a gente
Pode ser, mas não é possível, cara.
Eu concordo com você, concordo com você. Mas infelizmente não é o que eu vejo acontecendo por aí.
Não, realmente, senão os caras não tocavam mais. E eles tocam muito. Mas,
Eu, se eu não me engano, eu vi uma entrevista do Medina, né? Que é um dos organizadores, criador do Rock in Rio na época. Ele falou que foi um dos maiores arrependimentos dele foi ter chamado o Axl e o Elton John, que também não fez um show muito legal, fez um show pouco carismático,
rapaz,
né?
Mas aí o Elton John eu defendo. O Elton John é o público. Não estava comparecendo, não estava, tipo, boa parte do público não estava dando atenção pro Elton John, o pessoal estava lá para ver a Katy Perry e a Rihanna, e na metade do show...
É, outro erro dos
caras. Metade do show do Elton John, o pessoal começou a berrar Rihanna, no show do Elton John, sabe?
Complicado.
É, os caras que fazem o line-up dos dias,
né? O cara deve ter ficado puto, sabe? Eu ficaria puto pra caralho, sabe?
Ah, primeiro porque ele é o Elton John. Ponto.
Não, o Elton John. É,
segundo, porque é Rihanna, é sacanagem.
Não, e ele.
Então,
e pensar,
cara,
que ele não...
é o Elton John, mano.
Pensar que ele não fechou a noite, né? Uhum. Assim, acho que
pois é.
O mínimo do mínimo é você botar o Elton John pra fechar a noite, né?
É, exatamente, pro público ir embora. O público que você sabe que, enfim, tá lá pelas coisas mais pop atuais, assim, e
é,
embora.
É, o chato, né? Os chato que vão lá pra dançar em vez de ouvir música.
É, 90% do público do Coachella, por exemplo.
É, tipo isso.
Deus
então,
Deus.
Em 28 de dezembro de 2010, eu publiquei aqui duas listas de melhores do ano. É, uma da NME e uma do MySpace.
Caraca,
só,
MySpace.
Uau.
Na verdade, foi o Colombo que publicou.
Saudades, né? MySpace.
Saudades, MySpace.
O NME fez uma lista com 75 melhores discos do ano e a gente publicou só os 10 primeiros. Eu também não vou falar os 75 aqui.
Pô, mas 75 também não tem, cara. Desculpa, mas não tem.
Critério, né?
Em primeiro lugar, eu nunca ouvia, não sei se vocês já ouviram. Me perdoe a ignorância se vocês já tiverem ouvido. These New Puritans. Um disco chamado Hidden.
Esse disco tá, é o que, melhor?
Melhores de 2010.
Porra!
Malditos hipsters. Porra,
2010 não foi o ano da
segundo,
Adele,
ó. Segundo lugar, Arcade Fire, The Suburbs.
Ok, concordo.
Segundo lugar?
Mas em segundo não, né?
Terceiro lugar, Beach House, Teen Dream.
Cara, sério, sério, alguém gosta desse negócio de Beach House, cara?
Eu não
cara,
gosto.
É Enya, é Enya. A sua mãe ouve essa merda, eu tô achando um lixo. Agora tu vem falar que essa parada é legal? Não, não é legal.
Ah, velho, você ouve Radiohead, velho.
Demorou. Tá demorando.
Eu gosto de Enya com bateria,
peraí. Ih, cara.
Radiohead
é
Enya com bateria.
Essa foi a frase do ano, né?
Caraca, demite.
Radiohead é a Enya com bateria e uma guitarrinha maluca.
E uma carinha de coitado.
Não. É, carinha de dó lá, de desnutrido.
Eu ainda não entendi qual o problema de Enya. Não quero mais falar com vocês.
Ai, ai, ai. Quarto lugar: LCD Sound System. This is happening. Digno.
Uhum.
Quinto lugar, Laura Marlin, I Speak Because I Can.
Cara, eu gosto muito dela.
Sexto lugar, Falls, Total Life Forever.
Descasso.
Começando o hype, né?
Também, puta bandinha super valorizada.
Eu acho, eu concordo com você. Achei o show deles no Lollapalooza muito chato.
E no Coachella, eles abriram pro Red Hot aqui em São Paulo. Puta show ruim da porra.
É, sétimo lugar, Zola Jesus, Stridulum 2.
Sofreu pra sair aí.
Ignorância total.
Oitavo, Salem, King Knight.
Nunca ouvi. Nossa, que é isso, velho?
Nono lugar, Liars, Sister World.
Oi, é os 75 discos mais desconhecidos do
Décimo lugar, The Drums.
Cara, eu vou falar uma coisa. Em 2010, então, foi o ano da invasão hipster, é isso?
É, ou como o NME gosta de acreditar que seja, né?
Puta merda, cara, que inferno.
Vamos lá, lista da Amazon. Fernando, a Amazon fez 100 melhores álbuns de 2010.
Ah, eles sempre fazem, mas aí eles pegam o álbum mais vendido e o diabo lá, né?
É, vamos lá nos 10. Aí me parece mais... Vamos usar a palavra coerente, assim. Me parece um pouco mais coerente. Primeiro lugar, Mumford & Sons, Sign No More.
Justo.
Segundo lugar, Arcade Fire, The Summers. Terceiro lugar, The Black Keys Brothers.
Também passa, bem.
Quarto lugar, The National, High Violet.
Que início.
Pô, essa lista tá bem mais legal, hein?
É uma lista, né? Na última era um monte de banda jogada.
Quinto lugar, LCD Sound System, This is Happening.
Uhum.
Sexto lugar, Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
Eu gosto muito, me julguem.
Eu sei de um monte de gente que gosta muito. Eu não entendi esse disco, eu acho.
Eu gosto do título, acho o título legal.
É, e a capa é legal também.
É, não julgaremos.
Sétimo lugar, Broken Bells. O Broken Bells não é aquele projeto do Danger Mouse?
Não, deixa eu ver, boa pergunta. É um projeto de alguém famosinho.
Olha que é dele, hein?
Será que é dele?
É Brian Burton, do Danger Mouse,
isso
é isso
aí
mesmo.
É. Pode crer. Não, é bom. É ele com outro cara foda.
E esse disco também tem uma capa legal.
Tem, tem, tem. Quem que é o outro do Broken Bells? É uma dupla.
James Mercer. Do The Shins.
The Shins, isso, exato. Esse disco é bom, esse disco é bom. Oitavo lugar, Vampire Weekend contra...
Cara, por um segundo, eu juro que eu estava esperando você falar contra quem que eles estavam.
Nono lugar, Deer Hunter, Halcyon Digest. Uhum. E décimo lugar, Big Boy, Sir Lucius Left Foot, The Son of Chico Dusty.
Nossa.
É, essa é a lista da... Me parece mais coerente um pouco.
Assim. Eu ainda mantenho a minha resposta de ok.
É, esse ano a gente também não fez uma lista do site, assim. A gente teve listas pessoais. E aí ficou com o gosto de cada um mesmo. Eu tava olhando a minha aqui. Eu coloquei coisas tipo Against Me. Pra mim foi o melhor disco do ano. Mas hoje eu já mudei de opinião. Porque naquele ano saiu do Deftones. Saiu o Diamond Eyes. Que na minha lista, naquela época eu tava em quinto, hoje pra mim estaria entre os três. Que é pra mim o melhor disco da carreira do Deftones, é esse. Que mais tem aqui? Gaslight Anthem, American Slang. Bungie Meat World também tem aqui. E aí tem a lista da Angélica. A Angélica colocou CeeLo Green. Com aquele disco que tem Fuck You.
Legal.
Fuck You.
Esse foi um ano bacana, 2010, né? Da hora, da hora.
Devil, ela colocou, o novo do Devil.
O retorno do Devil.
É. E primeiro ela colocou o Alan Johannes, que é o cara que faz umas coisas com o Queens of the Stone Age e tal. E que nesse ano, inclusive, tocou no SWU, né?
Justo.
Final do ano, pra finalizar 2010, a gente teve uma mega, hiper, super promoção. É, a gente sorteou Vitrola, livro do AC/DC. CD importado dos Beatles, uma caralhada de coisa. E fazia tudo pelo Twitter, né? Foram 47.400 tweets nessa promoção.
Uau.
Uou, bastante.
Foi bem legal. Também a gente tava dando até a alma assim, nessa promoção. Então...
Justo.
É. E não dar a alma, e assim, é uma parada bem rock and roll, né?
É.
E esse ano, como eu falei antes, teve o SWU, e o SWU alavancou bastante o site, porque a gente fez a cobertura, e teve fotos exclusivas e tudo mais. A gente terminou o ano com umas 3.500 page views por dia. Um crescimento dos 500 de 2009, né?
Considerável.
E aí, 2010 também foi importante, porque teve a gravação do DVD do Skank no Mineirão.
Demite, velho, demite.
Eu tenho esse DVD aqui, mas não posso falar nada.
Então vamos pra 2011. Eu vou começar com uma notícia que tá super na moda aí, né? Super aí, protestos, Marco Feliciano e tudo mais. 17 de dezembro de 2011, site anti-gay recomenda que pais queimem discos na frente de seus filhos.
Mas ele lista alguns discos a serem queimados?
Então, lista.
Aí ele... É o começo da cura, né?
O site Love God's Way é um lugar feito por religiosos que são contra a homossexualidade e reúnem por lá diversas matérias anti-gay e guias para que, por exemplo, pais não deixem isso acontecer a seus filhos. Olha o nível do absurdo, né?
Meu Deus do céu.
Aí tem uma seção que tem a lista dos discos. Aí a gente colocou aqui. A lista inclui bandas como NoFX, Lady Gaga, Coldplay, Slipknot, Death Cab for Cutie, Vampire Weekend, Bob Dylan, Twisted Sister, Bjork, Wilco, Justin Bieber, Marilyn Manson, The Grateful Dead e Metallica.
Eu acho digno de queimar os discos do Coldplay. Eu acho bem digno.
Nossa!
Não!
Tamo junto.
Eu entro com a gasolina.
Eu prefiro Coldplay do que Radiohead.
O que foi, Julião?
Eu entro com a gasolina, cara. Coldplay. Sério, Coldplay foi o único show na minha vida que eu quase dormi. De verdade, assim, de verdade.
Gente.
É raro, viu? É raro ter sono assim. Cara, foi nossa senhora. Dá sono só de lembrar.
É raro ter sono, velho? Não vou fazer uma listinha aqui pra você. As melhores do Daniel Correia aqui, né?
Ai.
Ai, ai, ai.
Não,
cara,
tem umas bandas dessa lista aí que, sei lá, não fazem o menor sentido, gente.
Cara, Death Cab for Cutie. É mó bonitinho.
Não, de jeito nenhum. Eles
não,
são
tem
lindos.
Morte no nome, cara.
Ah, é verdade.
Ah, mas o Coldplay.
Ah, Coldplay tem que queimar mesmo. Tem que queimar mesmo.
Bob Dylan.
Não, dependendo do disco, tem então que queimar. Porque
dependendo da fase.
O Bob Dylan teve umas fases ali tenebrosas. No, tem, é. Um porrilhão de acertos e músicas lendárias não salvam você.
Twisted Sister, se não tiver We're Not Gonna Take It, pode queimar. Metallica,
Justin
se for
Bieber
o Load.
Pode queimar todos.
Velho, eu acho que a gente devia fazer um podcast só, tipo, o tema pode queimar.
Olha, isso é uma boa, hein?
Olha, esse é um tema.
É tipo
bom.
Tira o chapéu lá do.
Do...
É. Caraca, que referência. Parabéns, Tony. Você tem 60 anos.
Perguntou.
Ai, cara. Ó, mas é um bom tema pro podcast. Acho que a gente pode aproveitar isso aí, viu, Fernando?
Uhum, é uma boa.
Dia 19 de dezembro de 2011. Eu acho que vocês verão o Oasis tocando novamente. Quem disse isso foi o Alan McGee, fundador da Creation Records e ex-empresário do Oasis.
Tomara que morra também.
Aliás, eu tinha feito uma seleção dos Gallagher, né, pra manter minha fama.
Ah, é verdade, minha fama. Verdade.
E achei muito engraçado, já quebrando um pouco aí o protocolo, que falou isso, né, o empresário, no finalzinho de 2010, né?
2011, não?
Isso 2011, foi 2011, 2011, né? 2011. No dia 19 de 2 de 2011, aqui, o Liam Gallagher diz que o Oasis nunca irá se reunir, né? E, tipo, no dia 22 desse mês de junho, tipo, sei lá, umas semanas atrás, pra você que está ouvindo esse podcast, e, tipo, dias pra gente que tá gravando, Oasis, Liam acredita em reconciliação com Noel e retorno da banda. Coitado, é bipolar, cara.
Mas é uma bipolaridade muito preocupante,
é
né?
Preocupante,
porque você compromete toda uma carreira, sabe?
É impressionante, sabe? Assim, eu gosto dos irmãos Gallagher, na verdade, porque eles dão material pro site. Não tem uma semana que não se fale deles, cara.
É, eu acho que eles são bem melhores juntos do que separados, cara. É meio que só o que eu acho. Assim,
é, tô com você, eu não gostei. É. Aquele projeto do Noel eu achei médio, sim. Ah, legal.
O projeto do Noel são músicas do Oasis, né? Você perdeu.
Ah, cara, eu acho que o projeto do Noel perdeu o punch que tinha o Oasis e o BDI perdeu a composição que tinha o Noel Gallagher.
Os dois ficaram, tipo, se juntasse os dois ficaria bom, né?
É, exatamente.
Uhum. Tanto um quanto o outro.
É, eles podiam se juntar e fazer uma banda chamada Oasis, por exemplo.
Ah, então.
É.
Engole o choro e vai pro Palmer.
É. Gente, cara, briguem, se matem, tipo, façam o que vocês quiserem, mas façam juntos.
Cara, os Stones.
Vocês sabem que dá
os
certo.
Os Stones se odeiam. É tipo.
Sim, velho. Se o meu guitarrista falasse do meu pinto no livro, eu nunca mais ia querer olhar na cara do cidadão. E eles estão aí, foda-se.
Os Stones se odeiam há 40 anos, eles estão bem, sabe?
Velho, depois dos anos 80, que o Mick Jagger lançou aqueles álbuns lá, medonhos, cara, ele mesmo sacou, velho, falou, meu, sem os caras eu não vou conseguir, velho.
Pois é, o Blur tá fazendo isso agora, os caras não se falam.
Então.
Eu assisti, não sei se o Tony assistiu lá no Coachella também o show deles, é impressionante, a banda não se olha durante o show inteiro, e eles estão tocando Planeta Terra aqui esse ano, né?
É verdade. É,
mas você tem que chegar uma hora, né, você é músico e tal, você tem que ver, velho, o que vale mais a pena. Engole, chora e vai cantar,
né? É verdade. Uma banda que fez isso agora também, recentemente, foi o Blink-182.
É, exatamente.
Eles brigaram, o Tom DeLonge pirou, surtou. Mas
montou aquela porcaria lá que só o Guilherme gosta.
Montou aquela merda daquele Angels and Airwaves. E depois acabou voltando atrás, e o Mark voltou atrás também, o Travis, e eles lançaram até um disco, né? E um EP depois.
Mas ainda dá pra ver que é tipo. Tony, do Charlie Brown, né? Que teve a volta do Champion um pouco antes da morte do nosso querido Chorão.
É verdade, naquele vídeo super natural dele.
Super natural, impressionantemente natural, assim.
Dá pra ver o amor nos olhos.
A espontaneidade daquele vídeo faz meus olhos sangrarem.
Mas a vontade de te ver é bem maior que tudo.
É impressionante.
Não existem distâncias no meu novo mundo.
Exatamente. 28 de abril de 2011.
Ai, que bom que Ozzy... ele mudou de assunto.
Ozzy fala sobre a Ozzy fala sobre a possível reunião do Black Sabbath. Para ser honesto, eu não acho que todos nós podemos fazê-lo fisicamente. Eu estou legal pra isso, me mantenho bem a cada dia, mas não posso falar pelos outros. Quer dizer, eu falei com o Tony Iommi, posso falar com o Bill de vez em quando. Eu não falo com o Deezer faz muito tempo, mas se for pra acontecer, vai acontecer. Eu não quero falar muito porque eu não sei.
Cara, as entrevistas do Ozzy são louquíssimas, né? Eu acho.
Não, mas ali.
Eu acho fantástico, sabe?
A grande vale verdade lembrar... é que o Ozzy canta melhor do que fala, né?
Ah, sem dúvida.
Isso é justo, sem é uma dúvida. Bela frase.
Ozzy é o Pelé da música, né?
É o Pelé, eu ia falar isso mesmo. É o Pelé. É o Pelé da música.
Ih, nem é bom falar muito do Pelé, porque, né?
Tá foda.
Mas 30
de abril.
O Pelé canta, né? Ele tem aquela música do ABC.
Nossa, mano.
Não.
Está
30 de abril de 2011. Primeiro show do Big Four nos Estados Unidos. Vocês lembram do Big Four?
Ah, o Metallica, Anthrax lá, Slayer.
Metallica, Anthrax, Slayer e Megadeth, né?
Ah, justo. Eu assistiria se viesse pra cá.
Ah, então. No último sábado rolou o primeiro show nos Estados Unidos do mega encontro entre quatro dos maiores nomes do heavy metal.
Eu acho que o Slayer acabou, né? Infelizmente.
Pessoal. Não,
acabou. Eles vão continuar fazendo show, mas desculpa, acabou.
Depois da saída do Dave Lombardo?
Pô, total. E agora o cara morreu lá. Enfim.
E o Jeff morreu, né?
Vai ter Rock in Rio, né?
Vamos ver como é que vai ser, né? Vou tocar Raining Blood.
Não, vai rolar normal, mas putz, é outra banda, não quero.
Agora, 25 de abril de 2011. The Strokes já está compondo o novo álbum. Não deveria,
não,
né?
Não deveria.
Porque não, pra lançar essa merda que lançou...
Huge mistake. Na verdade,
peraí, mas esse de 2011 aí que eles estavam compondo era o Angles, né?
Não era. Aqui, ó. Seu último álbum, Angles, lançado esse ano...
Já tinha lançado.
Mal foi colocado na vitrola pra tocar e novas canções já estão ganhando vida.
Ambos uma grande porcaria, né?
Não, o Angles é bom.
O Angles é o melhor disco do Stroke, só que a polêmica.
Cara, eu não consigo.
Aí tropecei aqui.
Não, o melhor eu não digo, mas é bom, eu gosto.
Não, eu gosto também.
Não consigo,
bom.
Enrola.
Agora, esse novo é de doer.
Nossa. Esse que tem o cover da Gabi Amarantos lá, não achei.
Isso.
Bota naquela lista de queimar disco lá.
Total. Tem muitos pra pôr nessa lista.
Já começa pela capa, ridícula, né?
Pois é.
O nome da gravadora é maior que o nome da banda.
Mas é Strokes, gente. A gente pode sempre esperar alguma coisa deles, né? Acho que a gente não precisa ser tão dramático, vai.
Só botar o disco na fogueira.
Tem tanta porcaria aí que esse um álbum ruim do Strokes é melhor que muita coisa.
É uma verdade, infelizmente uma verdade.
23 de abril de 2011. Kings of Leon, irmãos Followill, tentaram se esfaquear algumas vezes.
E aí, ó, continuam tocando, velho. Engole o choro,
mano.
Toma facada e vai tocar.
Toma facada e vai cantar aí o Sambari, porra.
É lógico, velho.
Toma facada e é Sex on Fire, né?
Exatamente.
Devia ter morrido também, né? Puta que pariu.
O Red Morning Light é Red de sangue.
O post era sobre um documentário, aquele Tallyrena Sky, que fala, conta a história da banda, né?
Isso dá sono, cara. Esse documentário eu tentei ver ele umas três vezes já, não consigo.
Eu juro que eu tentei.
E aí o diretor fala: aqueles dois, Caleb e Nathan, notoriamente se atacaram durante todos esses anos. E eu quero dizer, ombros quebrados, cabelos puxados, tentativa de esfaquear um ao outro. Eles são quase como gêmeos. Eles são tão próximos, mas são muito próximos, se é que isso faz sentido.
Você tá falando do Noé e do Liam, é isso?
Pois é, né?
Podia, né?
Ah, cara, irmãos, né?
Brothers. 20 de abril de 2011, já que a gente falou do Rock in Rio antes, Glória tocará no dia dedicado ao metal no Rock in Rio.
Ah, mas aí é mau gosto, né? Brincadeira.
Próximo.
Próximo, então, vamos lá. Lou Reed fala sobre sua parceria com o Metallica.
Puta que pariu.
Nossa, gente, que ano
próximo.
Onde vocês estavam no mundo quando essa merda foi concebida?
Verdade, né?
Isso não é um disco, isso é um erro de percurso.
Tipo assim, eu me lembro quando eu vi essa parada e eu fiquei, meu Deus, que é isto, tá ligado? Eu não sou de odiar.
Ah, é um
Radiohead
mais pesado, velho. Não vem agitar isso aí, não.
É um Radiohead mais pesado.
Pra Radiohead, estão ficando cada vez melhores.
Tudo vai ser comparado a Radiohead.
Cara, que inexplicável como o Fernando tá on fire, sabe?
Não, e olha a declaração.
Que é Radiohead com distorção.
A declaração do Lou Reed, dizendo que o álbum era emocionante. E que, abre aspas, eles, Metallica, estão ligados em heavy metal, eu estou ligado em guitarras. Então não foi um grande esforço. Eles estavam tão prontos, foi comovente. É como se alguém te desse uma Ferrari de graça.
Foi emocionante. Eu creio que todos os fãs do Metallica tiveram um ataque do coração, né?
Aí você pega a Ferrari e bate a 400 por hora.
Terrível, terrível.
Caralho, velho. 15 de novembro de 2011. Baixista do Cansei de Ser Sexy deixa a banda. Foi ali que começou a treta master, né? Adriano Sintra versus Cansei de Ser Sexy.
Cara, ele ficou alguns meses fantástico, né? De ser notícia, né?
Velho, Cansei de Ser Sexy nem é banda, velho. Baixista de Cansei de Ser Sexy deixa a banda. Tipo, pula a notícia. Começou errado já.
É tipo um Radiohead com batida eletrônica.
É, assim. Um monte de menina lá que se juntou na faculdade e não tinha mais o que fazer. E vamos fazer música. E acharam que tava dando certo.
Tá, então vamos pra outra aqui que você vai gostar, ó. 20 de abril de 2011. The Offspring perto de terminar a composição de novo disco.
É. Vixe. Pelo jeito eles não terminaram.
Ai, cara, saiu aquela beleza, né? Que é o Days Go By.
Ainda bem que não tem ninguém pra defender isso aqui.
Na
agora.
Na verdade, existe uma pessoa no mundo que defende esse disco, que é o.
E que não está no podcast.
É o Chico.
É, que tá na nossa equipe aí.
Nem a mãe
gente.
Do vocalista gosta do
Não gosta.
O Chico gosta.
Não gosta. 28 de abril de 2011. Alice Cooper fará show completo como um holograma. Não
aí
chegou,
que
não chegou a rolar
isso
aí, né?
A famosa volta dos que não foram ainda. Aqui.
É. Eu não lembro disso. Acho que não rolou isso aí, né?
Acho que não.
Alguém
teve
lembra?
Tanto que falaram que ia rolar e não rolou, né?
É, o único que rolou, na verdade, foi o Tupac, né?
Cara, e depois do Tupac, teve uns 40 mil hologramas que já prometeram, né?
Ah, Renato Russo, Cazuza.
Fred
Daqui
Merck,
a pouco vamos falar do Chorão.
Aqui, ó. Aqui, ó. 28 de abril de 2011. For Fun lança Alegria Compartilhada. Esse disco, cara, foi um dos últimos discos independentes que eu vi sendo lançado, assim, só pela banda, que ficou muito grande, assim. Uhum. Que, tipo, sabe? Todo mundo tinha ouvido esse disco.
Não, todo mundo não, porque eu não ouvi, não me arrependo.
Ai, meu Deus,
não
teremos
é tão
problemas.
Não, cara, não fala assim.
Eu acho uma senhora evolução da banda, né?
É, eu não gosto de usar a palavra evolução, porque parece que o que ela fez lá atrás era um lixo, né?
Pro meu gosto
mas
pessoal, era. Mas assim.
Mas é uma mudança bizarra, né? Eles começaram como uma banda de hardcore melódico, um pouquinho de ska, e esse disco é MPB e reggae, é?
Ah, tipo, vamos montar uma banda para pegar mulher. Aí surgiu o For Fun.
Caralho, velho, o Fernando tá foda hoje.
Hoje?
Ó, 27 de maio de 2011. Rancid entra em estúdio em setembro. Até hoje, eles não lançaram um disco novo.
O cara já lançou 800 projetos paralelos.
É, o Tim Armstrong já lançou 1000 músicas. gravados por conta própria, mas o resto não tem disco novo. Aí eu abri aqui um post que é Retrospectiva 2011 no tema Disque Amigos. Cara, tem umas coisas muito boas, cara. Por exemplo, Rock in Rio, a gente tava falando antes, podia ter puxado o assunto, esqueci. Lembra da treta da Cláudia Leite?
Puta merda, eu vi. Eu posso falar que eu
não,
vi.
Não, o que é isso aí?
Ela falou mal de... Ela tocou, aí o povo ficou xingando, ela entrou no blog dela, no site dela.
Ah, você não tá falando publicou... dela pendurada, de cabeça pra baixo? Ah...
Não, eu tô falando da treta que ela teve com... Que ela entrou no site dela e falou que roqueiro era nazista.
Caralho!
Basicamente.
Nossa, meu Deus.
É. Foi a treta da treta de 2011, isso.
Aqui, ó, a declaração dela, ó. Ok, não gostar de Axé é normal. Anormal é achar-se superior porque conhece John Coltrane ou porque adora Metallica. Procure no Google sobre a história de um ariano que se achava superior aos judeus.
Meu Deus. Deixa a Cláudia Leite, vai. Pula também, mas deixa ela falando sozinha.
Cara, alguém cara, leva a sério a Cláudia Leite? Assim, tipo...
Não é, então? Não dá, né, cara?
Tem gente falando... que leva, mano. Tem gente
falando
que
groselha
leva.
Aí, ator.
Ó, tem uma notícia muito melhor que essa, essa a gente tem que debater. My Chemical Romance. Em setembro, o My Chemical Romance expulsou o baterista Michael Pedicone da banda por roubo. Não ficou claro que ele teria roubado nem como se deu a situação, mas as más línguas até disseram que foi por causa de maquiagem.
Meu Deus.
É isso aí, roubou a boneca do vocalista.
Pedicone, tu é pé de moça.
Pedicone,
isso sim.
Pedicure. Nickelback. O Nickelback é um poço,
Nickelback.
Né? De...
Tava demorando.
O ano não foi bom para os caras do Nickelback. Em um período curto de tempo...
O ano? A década, né?
Em um período curto de tempo, os caras sofreram com o manifesto de jornalistas canadenses, foram comparados a pão com manteiga, chamados de repelentes sexuais... Viram a fúria de torcedores de futebol americano que não queriam que a banda fizesse um show no estádio. E ainda houve lançamento de um plugin para navegadores de internet com a intenção de banir notícias da banda. Só isso.
Cara, o Nickelback deve ser a banda mais falada do mundo, de tanto que nego odeia, sabe?
É um absurdo comparar pão com manteiga com Nickelback, né?
É uma injustiça,
até porque,
né?
Pão com manteiga, café com leite são inseparáveis e são bons, né?
Porra, falando em
caralho.
É. Falando em comparação, ó, o Restart. O Restart.
Você morreu o Restart já?
eu não sei quantas anos o Restart, mas eu sei que em outubro eles disseram que iam começar a investir mais no rock pauleira, inspirado em nomes como Aerosmith e Foo Fighters.
Eu lembro dessa notícia, que depois de uns dias eles lançaram uma música que chamava Nosso Rock. E que, segundo eles, era heavy metal.
Será que algum fã de Restart leu o site?
Olha, acho que se lesse já teria parado, viu?
Eu acho que ele lesse.
Aí não tem que ler mesmo, cara. Se você gosta de Restart, vá se fudendo. Tem que ler mesmo.
Se você gosta de Restart e tá ouvindo até agora, para, amigo. Para.
Não, se você gosta...
Não, sabe, coitado, mundo... a gente pode ajudar eles.
Exato. Né? Existe solução, sabe? Assim, existe cura.
Existe cura. Vem com a gente. Não ouve mais Restart. Não ouve mais Nickelback.
Isso é uma
amigo.
Daquelas outras coisas que também não tem cura.
Não, cara. Tem. Tem sim.
Nem o Feliciano cura o Radiohead, amigo. O Radiohead não, o Restart.
Olha a noia.
Não, eu prefiro o Radiohead.
É.
Aê.
2011.
Outra declaração do Fernando pra gravar, hein?
Já que a gente falou antes do SW 2010, vale lembrar também que a gente teve em 2011 a segunda edição do SW, né? E se a primeira edição foi maravilhosa e histórica, 2011 foi uma tragédia total, né? O lugar era horrível, o line-up era bem fraco, o primeiro dia era só de banda pop horrível e. Cara, lamentável.
Quem que veio Quem que veio nesse ano aí?
Cara, no primeiro dia era coisas tipo Snoop Dogg.
Pode crer.
Foi no ano que teve Dave Matthews Band, não foi?
O Dave Matthews Band foi no primeiro.
Foi no primeiro? Ah, tô confundindo.
É. Ah, veio o Black Eyed Peas, não foi?
O Black Eyed Peas acho que foi no primeiro também, mas foi tipo a exceção, assim. Em 2011 eles fizeram um dia só de coisas pop e reggae no primeiro dia, assim. Aí tocou Marcelo D2, tocou Snoop Dogg, tocou acho que um dos filhos do Bob Marley.
Jesus, imagina esses três aí no mesmo recinto.
Não foi ecologicamente correto, né? Porque queimaram as plantas.
Queimaram no mato, o festival.
Queimaram a imagem do festival. É. Vale lembrar que nesse ano a Courtney Love tocou com o Hole no festival. É. E pra variar, fiasco, né? Falou mal do Dave Grohl o show inteiro. Saiu do palco e mandou o guitarrista avisar que ela só ia voltar se o público gritasse Foo Fighters are gay.
Nossa, tá louco, nossa, né? Oh, mas teve um dia que foi legal aqui, ó.
Mostrou as tetas.
Eu abri o lineup aqui, ó, de 2011. Teve um dia que teve Faith No More, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Megadeth, Primus, esse dia, Sonic esse Youth. Dia.
Pô, aí salvou.
Foi, salvou, é. Esse dia, salvou.
Aí teve um outro que teve Simple Plan.
Pois é.
Aí cagou.
Foi nesse nível, é, assim. Chegando ao final de 2011, falando em festival, a gente teve a notícia de que em 2012 teria o Lollapalooza do Brasil, né?
Uhul!
E a gente tava lá cobrindo o lançamento do festival. E no dia 11/11/11 rolou o anúncio do Black Sabbath, né? De que eles voltariam e fariam shows. E...
Pô, verdade, muito justo, hein?
É, exatamente. Então foi um disco. Foi um dia pra se marcar e realmente acabou virando disco, né? Se não com a formação completa, original, mas quase, né?
Quase.
E aí nesse ano a gente fez uma lista consolidada no site de melhores discos nacionais e melhores discos internacionais.
Pô, esse ano teve discão, hein, cara? 2011 foi um puta ano.
Vocês querem... Vamos percorrer esse terreno perigoso?
Opa!
Ó.
Vamos aí, né?
Discos nacionais, 10 melhores. Décimo. Matanza, Odiosa Natureza Humana.
Bacana.
Nono.
Nunca ouvi.
Nevilton, De Verdade. Oitavo, Quarto Negro, Desconocidos.
Eu gosto muito, cara.
Esse disco é bom. Sétimo, This Lonely Crowd, Some Kind of Pareidolia.
O que é isso, velho?
Não sei. Eu acho que foi o Guilherme que... Pô, não sei. Sexto, For Fun, Alegria Compartilhada, que a gente já falou aqui. Quinto, Agridoce. Quarto,
tá bom.
Quarto, Jennifer Lo-Fi, Noia.
Bom disco, hein?
É um puta disco, é um EP, na verdade. É um puta EP. Terceiro, Cícero, Canções de Apartamento.
Lindo.
Sou suspeito.
Sonolento.
É o Daniel que ajudou a fazer, galera. Não falem muito.
Ah, mas por que será que é sonolento?
Porra, velho.
Ele é teu vizinho, não é, Daniel?
Ele, meu amigo ama isso.
Segundo, Criolo, Nó na Orelha.
Digno.
Ótimo também.
É um bom disco.
E primeiro, Rancor e Seiva.
Cara, eu também sou suspeito porque eu estava lá, né, no processo inteiro, né?
O duro com o disco do Rancor é que, assim, o Rancor era uma banda de hardcore melódico, né? Então todo mundo ouvia com aquele putz, né? O Seiva é completamente diferente, cara. O Seiva é... Muita gente não ouviu assim, preconceito.
Preconceito até com o nome, né, da banda. Eu confesso que, assim, quando eles chegaram na gravadora e tal, e mostraram o disco, né, o anterior deles, eu não sou nem um pouco fã de tal de hardcore e tal, eu não gostei. Quando começaram a aparecer as primeiras coisas do Save, eu falei, ok, tem algo diferente aí, sabe? Assim, eu indico, é um disco muito bom mesmo, que eu acho que merecia ter mais visibilidade, então procure aí.
Eu nunca ouvi, cara. É diferente porque, assim, tem uma pegada meio como, assim.
Cara, é um disco de rock. Rock, eu não. Tony, me ajude a explicar. É, eu não sei isso.
Cara, tem guitarras com diversas distorções diferentes e duplicações e tentativas, assim, sabe? Porque os discos anteriores deles eram puramente. Sim, você poderia facilmente categorizar em hardcore melódico, ponto.
Uhum.
Sabe? E no Save eles experimentaram muito, tanto nas letras quanto no instrumental. As linhas de baixo estão bem altas, assim. O Rafael Ramos acho que até fez questão de deixar isso mais alto que nos outros discos.
O baixo de bateria tá fantástico, cara, o disco inteiro.
Então, ouça, cara, ouça. Eu sei que muita gente não ouviu por preconceito, assim, mas vale a pena. E aí tem a lista dos discos internacionais, né? Que eu lembro que essa lista eu fiz e fiz questão de colocar algumas coisas que eu gostava ainda. Então, por exemplo, décimo lugar, Semi-Am Trips. Tenho certeza que ninguém de vocês ouviu.
Não.
Nono lugar, Tom Waits, Bad As Me.
Tom Waits sempre merece um carinho, né?
É justo.
Oitavo, Wild Flag, que é a banda daquela menina que era do Sleater-Kinney e que ela faz aquela série de TV Portlandia.
Uhum.
E é uma banda bem boa, assim, é só de meninas e tal. A capa do disco é horrível, enfim. Sétimo lugar, The Decemberists, The King Is Dead.
Eu gosto muito desse disco.
Ah, esse disco é bom, eu gosto.
Uhum.
Sexto, Girls, Father, Son, Holy Ghost.
Também é bom.
Ai, cara, eu acho essa banda extremamente overrated.
Comentários?
Ah, eu acho um disco bom, pronto também.
Quinto, PJ Harvey, Let England Shake.
Eu sou muito fã da PJ, eu sou suspeitíssimo.
Pô, eu acho essa mulher bem chata.
Aí, ó. Brincadeira, não.
De novo,
não
velho.
Tem como eu e o Fernando nos dar bem, sabe?
Quarto lugar, Adele, 21.
Opa!
Pô, eu gosto
tá na frente
disco,
ainda, hein?
Eu acho que ele ficou meio clichê, virou clichê e tal, mas eu acho que
ele acabou ficando chato pelo excesso de repetição, pelo próprio sucesso do disco, né?
É verdade.
Então, mas se você parar pra ouvir com a cabeça boa, é um puta disco.
É puta bem feito, cara.
A verdade é que ela canta pra caralho e não tem o que discutir, né?
Então,
exatamente.
Não, afinal, né, o disco não teria sido esse, o fenômeno que foi, né, se fosse uma merda absurda.
Ah, e tá longe de ser uma merda absurda, pelo amor de Deus. Terceiro lugar, Social Distortion, Hard Times and Nursery Rhymes. Aqui tem meu dedo de novo.
Ah, é legalzinho, vai.
Segundo lugar, Foo Fighters, Wasting Light.
Tem que falar, né?
Muito bom.
Não
em primeiro lugar, Black Keys é o caminho.
Justíssimo.
Yes.
Não acho melhor que o Foo Fighters, nem do que o do Red Hot, mas também.
Cara, do Red Hot.
Você gostou do I'm With You?
Eu Sim. também gostei. Coloco minha cara tapa aqui junto com o Fernando, que é fanboy.
Eu não, tá, eu não achei de todo
você
mal
acabou,
também, não.
Você tinha acabado de dizer que não tinha jeito de vocês dois se darem bem. Tá aí, Red Hot.
Red Hot, I'm with you.
Isso aí, cara. Não. Tá vendo? As coisas se encaixam, velho.
Opa!
Oh, pera aí.
Rapaz, fale por
depois
você.
Depois
se você gosta dessas paradas aí, ó, pro meu seu.
Eu sou um cara muito bem resolvido, muito seguro com a minha masculinidade. Não tem problema com zoação.
E aí chegamos ao final de 2011 e o site estava com mais ou menos 7 mil page views por dia, ou 7, 8 mil page views por dia. E ali eu decidi que, bom, agora ou nunca, né? Ou eu fico o dia inteiro nessa porra, ou eu nunca vou saber se vai dar certo. E aí eu resolvi ficar o dia inteiro nessa porra. Como a gente tá já com uma hora, quase uma hora e meia de podcast...
Meu Deus!
Pois é. Infelizmente, não vai dar pra fazer uma... pra falar de várias notícias do ano. Eu peguei aqui dois posts que a gente fez em 2012, pra fazer esse ano, que são as 12 notícias mais lidas... do tema Disque Amigos e as 12 listas mais lidas do tema Disque Amigos. Então, vamos lá. As 12 notícias mais lidas do tema Disque Amigos em 2012. Festival SW tem local e data confirmados.
Uau!
Ai, 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 ai. Então, isso aí foi uma fonte interna da SW que falou pra mim: Tony, vai rolar. Vai ter um anúncio amanhã.
Caraca.
E realmente tava tudo certo pro anúncio, mas eles cancelaram.
Meu Deus.
Preços de ingressos do Linkin Park no Brasil. Tá, né?
Tá, né?
Ok.
Pode ser 800 mil reais. Isso. Não vai mudar nada.
O Guilherme gostou muito. Ah, aqui, ó. A apresentação na capital paulista foi transmitida pelo Multishow e Shinoda deve ter gostado tanto que compartilhou o vídeo do show em seu site. É esse que vocês têm que procurar pra achar o Guilherme.
Pessoas, exatamente. Dá pra achar pelo YouTube o vídeo exato do momento mágico.
Ah, põe o link no post, cara.
Não, não me comprometo. A pessoa tem que lutar um pouquinho pra achar as coisas nessa vida. Lollapalooza Chicago 2012. Era o line-up do Lollapalooza Chicago 2012. E assim, a gente divulgou ele em primeiríssima mão antes dos sites gringos. É, porque uma fonte achou, na cobertura do Lollapalooza Brasil, achou um papel impresso no line-up do Lollapalooza Chicago.
Caraca. Jogado na calçada.
Jogado numa mesa.
Sempre tem um incompetente, sempre tem um estagiário, né?
É, e aí falou: Tony, tá aí, quer apostar? Aposta. Eu postei, mandei pra um monte de site gringo, tipo, 5 dias antes de confirmarem. Confirmaram, era nós, tinha acertado.
Muito bom.
Muito bom. Demos o furo.
Tony sempre gostando de dar o furo.
Além de ter...
Dando mais o furo que o Lúcio Castro. Ribeiro.
Ribeiro,
é.
Esse ano o festival teve Red Hot Chili Peppers, Black Keys, Black Sabbath, Jack White, The Driving, Florence and the Machine e vários outros. Aqui, ó, o que eu tinha falado antes, ó. Billy Joel xinga a organização do festival e quebra a guitarra no palco. É o tal do vídeo dele.
Foi uma das mais lidas.
É, ele xingando o mundo inteiro e dizendo que não é o Justin Bieber. O Billy Joel, líder do Green Day.
É, deu uma de Justin Bieber falando que não era o Justin Bieber.
É. Festival Monsters of Rock retorna ao Brasil em 2013.
Confirmado, isso aí, né?
Começou a venda agora, né?
Exatamente. E confirmou, né? Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Aerosmith e milhares de outras bandas. Líder do Sum 41 e namorada contra Avril Lavigne e Chad Kroeger.
Nossa. Uau, esse foi legal, hein?
Essa história é muito boa.
Aliás,
né?
Pessoas, o que aconteceu com o vocalista do Sum 41, né? Quem...
Não, gente, sei. Pelo amor de Deus, o que que ele fez com si próprio?
Por quê? O que aconteceu?
Gente, ele tá assustador.
É, apareceu uma foto na internet aí, tipo, ele gordo, com o cabelo colorido, bizarro, drogada, cara de, sabe?
É que seu drogado de crack. Ação, sei lá.
É.
Nossa, um adjetivo perfeito pra definir.
E esse post, na verdade, era o seguinte, né? O cara do líder, o vocalista do Sum 41 era namorado da Avril. E aí ele foi enfim, depois de ter terminado e tal, ele foi numa festa fantasia e ele e a namorada se vestiram, ele de Avril e ela do vocalista do Nickelback. Porque o vocalista do Nickelback tinha noivado com a Avril.
Uhum.
E aí eles postaram uma foto na internet tirando sarro disso, né? Ah, ó, nós aqui fantasiados, não sei o quê. Aí o vocalista do Nickelback respondeu assim: Hey Derek, adorei as fantasias. Nós queríamos nos vestir como você esse ano, mas todas as festas tinham como tema celebridades.
Ai, nossa, ai, cara. Caraca,
mas quem. O cara do Nickelback falando isso,
caraca,
né?
Caraca, eu sou zoado pelo cara do Nickelback. É. Nossa, é fim de carreira. Fim de carreira.
É.
Aí, uns dias depois, ele aparece zoado daquele jeito.
Ele tá na decadência total.
É.
Até porque o Sum 41 nunca foi uma banda muito boa, né? Convenhamos.
Jamais.
Garoto da capa do álbum de estreia do Placebo diz que banda arruinou a sua vida.
Tadinho. Nossa, essa foi muito lida mesmo também.
Ele disse que teve que sair da escola por causa de bullying.
Caramba.
A capa é tipo ele fazendo uma careta, assim.
Cara, mas
Ai, gente.
Pelo amor de Deus, o garoto tá mega de boa, tá capa, cara.
É, sei lá. Sei lá. Eu não sei. Talvez tenha um fator querer aproveitar aí, sei lá, né? Travis Barker diz que quer vir ao Brasil.
Yay!
Só que é, né? Porque.
Mano, tem medo de avião?
Pois é, tem medo de avião, sofreu um trauma fudido quando um avião que ele tava caiu e ele sobreviveu. E alguns
Vem
amigos.
De navio!
Ah, tá. Navio dos Estados Unidos pro Brasil. Com qual companhia?
Exatamente.
Qual empresa?
A TAM, companhia marítima.
Mano, aluga um barco. Você quer vir? Arruma um jeito.
É, se ele quer, realmente.
Exatamente, ué.
Vazamento do line-up do Lollapalooza Chile 2013.
Legal.
E realmente era verdade, ó. Black Keys, Pearl Jam, The Killers, Franz Ferdinand, A Perfect Circle,
Belo, belo line-up, hein?
É. Belo line-up. Que aí se refletiu aqui no Brasil, né?
É.
Foo Fighters e Shakira na inauguração do estádio do Grêmio.
Só que não.
Não teve,
só
né?
Só que bem não, né? Não mesmo. Dave Grohl de volta ao Queens of the Stone Age.
Só que sim.
Yeah.
Só que sim. Só que sim. E essa aqui, eterna notícia. Essa, achei aqui a notícia, aquela que sempre dava visita por causa da imagem. Guns N' Roses pode reunir formação original para o Super Bowl 2012.
Nossa, tomara que morra, sério mesmo. Essa aí é uma banda que não precisa trabalhar com dificuldade, né? A gente tava falando aqui, ah, não, é, os irmãos brigam, mas podem trabalhar. O Guns tá bom, né, cara? Eles não vão conseguir fazer um negócio melhor. A melhor música do Guns N' Roses é do Paul McCartney, gente.
Nossa! Nossa, iluminaram o universo depois dessa, cara. Parabéns. Eu sempre quis dizer isso pro mundo e nunca pude. Parabéns.
É.
Parabéns.
Você xingado, né?
Primeiro. É, Júlio César Pacheco é o nome dele, rapaziada.
É, ele é um novato, a gente não responde por ele ainda.
E aí, vamos lá, as 12 listas mais lidas do TMDQA em 2012. A verdade por trás das capas.
É, essa é boa.
Essa é bem legal, né? É uma lista com 12 capas de discos e a gente conta a história, assim. Como, por exemplo, a capa do primeiro disco do Rage Against the Machine, que é um monge budista pegando fogo de verdade, assim. Que ele se imolou, acho que se chama isso, né? Ele se jogou álcool no corpo e tacou fogo e morreu pra protestar contra a perseguição religiosa no Tibete, se eu não me engano. E aí tem outras capas, acho que tem o Abbey Road dos Beatles, tem a capa do disco do Blink-182, Animal of the State, que é com uma atriz pornô. Enfim, bastante coisa legal. É, 16 grandes fiascos do rock.
Essa é engraçada.
A gente fez essa inspirado nas Olimpíadas de Londres, né? Que logo no primeiro dia colocaram no telão bem grande a escalação do time de futebol feminino da Coreia do Norte com a bandeira da Coreia do Sul.
Meu Deus.
Nossa. Da hora.
Só
da
isso.
Hora.
Uma falha básica.
Só isso.
Mas tranquilo, os dois países se dão bem.
É, dois países bem amigos, assim. Aí a gente colocou o Fred Durst fazendo um solo com aspas gigantes de guitarra. É ridículo, é. Vejam esse vídeo, pessoal, pelo amor de Deus.
Pessoas, não vejam.
É.
Continue com sua fé na humanidade. Pessoas, não.
Os fãs do Creed que processaram o vocalista da banda porque ele não conseguia cantar.
Justo, justo.
Justíssimo. Eles
mesmo processaram lá no começo da carreira dos caras, né?
O festival, glorioso festival, que a gente não comentou ainda, Metal Open Air.
Esse foi lindo, hein?
Vocês lembram disso, né?
Cara, nossa, foi ridículo também, né, cara?
Foi. No Maranhão, nenhuma banda, quase nenhuma banda tocou. Era pra ter vindo até o Charlie Sheen fazer a apresentação. Outro fato dessa lista que eu sempre gosto de falar é a vocalista do L7, que fica puta com a plateia do show e tira o absorvente usado da vagina dela e joga no público.
Meu Deus do céu.
Super educada, né?
É coisa linda. Mantendo um tema bonito...
Não dá nem pra falar que ela tava naqueles dias.
Outra lista muito linda em 2012, 12 músicas para embalar o Dia dos Namorados.
Esse povo é romântico demais.
Clichê, né? Clichê. Vamos pra próxima. Essa é muito legal. Eu sou muito. Eu tenho muito orgulho da gente ter feito essa lista. As 23 onomatopeias mais legais da música.
Nossa, essa é uma lista muito legal.
É muito boa, cara. Aí tem aqui A, A, U, U. A, A, U, U. Tem Uhu. Tem Na, 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 Na. Tem muito onomatopeia. É muito legal. Outra lista. Essa não é nossa, a gente só linkou, mas repercutiu pra caralho. Foi a lista que um site fez com as 20 piores bandas hipsters. Lembram disso?
Nossa, eu lembro, que eu fiquei aí, puta que tem em
tem Death Black Cab Keys, for Death Cab for Cutie, Black Keys, MGMT, Fun, Beirut.
Se eu não me engano, foi até eu que postei isso, se eu não me engano.
Talvez.
Não, não fui eu não. Eu, é que eu fui diretamente atingido pelo ódio coletivo, né?
Não, foi a Gabi, foi a Gabi, foi a Gabriela.
Eu e meu lado hipster foi atingido por isso.
Olha, fora o Black Keys e Death Cab for Cutie, o resto eu concordo. Nossa. 21 supergrupos que você não pode deixar de ouvir. Essa é legal também.
Tem pô, coisas... Mas isso aí não foi outro dia? De quando que é essa notícia?
Ah, é de 2012.
É, de 2012, só faz tempo.
É mesmo. É. Acho que eu vi isso aí outro dia.
Não, mas eu tuitei esses dias de novo, botei no Facebook. Tá?
Ah, então foi isso.
Tem coisas tipo The Crooked Vultures, Audioslave, Super Heavy, Little Joy. Enfim, bandas formadas por outros...
tribalistas.
cada país tem um tribalistas que merece, né?
É, bem isso.
Outra lista ali, muito linda, em 2012. As 30 bandas mais odiadas da história. Chutem 3.
Nickelback. Guns N' Roses.
Justin Bieber, vai entrar.
Banda?
Ai, cara, é triste.
Nickelback entra. Radiohead, acho que não. Ó, algumas, tá? Limp Bizkit, Cream, Nickelback, Yoko Ono, Smash Mouth, Black Eyed Peas, Matchbox 20, Lana Del Rey e John Mayer.
Faz sentido.
Tem uns que eu não concordo, mas tudo bem.
Aqui, essa aqui você vai gostar. Essa aqui eu tô vendo a imagem do Dave Navarro tocando com uma cinta de guitarra da Louis Vuitton.
Nossa.
E tá aqui, 15 músicos apaixonantes.
Essa foi a primeira lista que foi feita pelas meninas do TMDQA.
Exato, infelizmente.
Foi uma lista conjunta. Eu, a Paula e a Andy trabalhamos nela. E, nossa, foi muito legal. Aliás, a gente tá devendo uma continuação de músicos brasileiros pras meninas, né? Que pediram e tal.
É bem
nós
legal.
Nós vamos fazer.
Só tem foto de guitarrista sem camisa e, bom, enfim... Super legal.
Ah, gente, é uma lista bacana, tá?
Altos e baixos do site, né?
Continuando nessa onda, as 10 maiores proezas de Josh Homme.
Cara, a gente fez alguma parada dessa de alguma mulher, vamos falar que a gente é machista.
Será? Acho que não.
Mas será que tem um monte de mulher assim pra fazer uma lista
de
mulher boa, né?
A gente tem uma lista de
40 mulheres do rock.
Tem uma lista de 40 mulheres instrumentistas e depois tem uma lista de 20 e poucas só pela beleza.
É mesmo?
É. Você deveria entrar mais no site, Fernando. Não sei, assim, só uma dica que eu te dei.
Vou dar uma passada lá.
Dá uma olhadinha qualquer hora dessa. Músicas para ouvir em viagens de carro.
Ah, e essa lista é muito legal também.
A gente colocou Queen, Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers, Dire Straits e mais um monte de
música. Sabe o que é mais legal? Que você tá falando o nome das listas, eu tô lembrando das nossas discussões por e-mail pra elaborar elas.
Que são as partes
mais
legais.
Porque, gente, bastidor desse site é a coisa mais legal da vida. É,
porque eu sou democrático.
Legal, legal, tô entrando legal.
Entra com tudo. Eu tenho que te colocar na lista de discussão e aí você vai começar a participar. 20 discos que você deveria ouvir em outubro. Olha só.
Que foi um mês bacanudo de disco, hein?
Teve
outubro
Muse,
do ano passado.
Muse, Kiss, Converge, In Berlin, Black Drawing Chalks, And You Will Know Us by the Trail of Dead. Teve nada muito gigante, né? Mas sei lá, talvez o Muse tenha puxado, não sei.
O Muse foi o último disco do Muse? Foi o disco que a gente. O Tem Magistos fez o streaming, né? Do disco.
É, ah, verdade. Uhum.
Vale lembrar disso, que foi irado.
Vale lembrar, foi. É verdade. E por fim, a última lista, e essa também é muito legal. E fala de uma coisa que a gente comentou antes, que são as 22 melhores músicas de abertura de seriados de televisão.
Então, que é outra lista ótima.
Obviamente tem o Maluco no Pedaço, tem Friends, tem Jetsons, Família Adams, Confissões de Adolescente. Quem assistia Confissões de Adolescente na cultura?
Nossa.
É, essa lista é demais.
Essa lista entrega idade aí, que alguém, né?
Entrega.
Eu não ia falar nada não, mas tipo, porra, Tony.
Tem uns que eu não... Só porque você é o caçula, você tá aí.
Tem uns que eu nem sei o que é, cara.
Olha que legal, nesse post da retrospectiva 2012 das listas, tem um comentário no Facebook de uma tal de Hack escrito: olha, eu ajudei a fazer umas aí. Ai, ai, então.
Eu sou uma pessoa que tem muito orgulho desse negócio. Nossa.
Exatamente. Então é isso aí, fechando 2012, a gente chegou a mais ou menos umas 20 mil visualizações por dia. 2013 está aí. A gente não vai falar sobre 2013, porque esse podcast já está gigantesco, absurdamente. Tem 1h40.
Pelo amor de Deus, minha avó falava que dava azar falar do ano antes do ano acabar, sabe?
Então vamos deixar
então
acabar.
Então vamos ouvir a avó do Daniel.
Esse ano a gente foi no Coachella, tirou foto, a gente foi no Optimus, Primavera em Portugal. A gente foi no Lollapalooza Brasil, a gente fez streaming de alguns discos legais, então tá muito legal, vamos tentar não. Vamos não dar azar, então.
Deus cruzados.
Né? Isso aí.
Isso aí.
Então tá, rapaziada, é isso aí. Acho que o povo já tá cansado de ouvir a nossa voz. Queria agradecer a participação de todos nesse podcast especial do aniversário do Tem Mais Disco Que Amigos, onde a gente falou sobre a história do site e ressaltou algumas notícias. Queria agradecer a todos vocês que participaram, um a um, pessoalmente. Começando por ele, o novato. Ele que está já uma semana no site. Julião, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, Tony. Obrigado a todo mundo que eu estou conhecendo agora. Obrigado a todo mundo que vai me ler no futuro, mesmo que não possa falar do ano, né? E é isso aí, cara. Eu continuo não gostando muito de Guns. E vambora, né?
Raqueline, muito hello. Obrigado pela sua participação. Não, sem hello.
You say goodbye.
aí pode.
Então, gente, é sempre muito legal participar, mesmo eu falando todas as besteiras que eu sempre tô acostumada a falar e depois percebendo as besteiras que foram as que eu falei. Mas é isso aí, é muito bom estar aqui com vocês e valeu, Tony.
Daniel.
Oi, queridos.
Você que numa hora dessa vai estar em Paraty aproveitando frutos do mar,
cachaça,
lendo livro, cachaça, cerveja, rapaz. Cerveja direto da fábrica. Porra. E lendo livros, né? Com certeza.
Eu vou tirar férias, cara. Necessito. Meu corpo clama por férias há anos. Eu finalmente estou tirando férias. Nesse momento que você está ouvindo. Você está aí no seu ônibus, indo pro trabalho, eu estou na praia. Toma essa.
Afinal de contas, o seu escritório
na
é...
Na praia, tô sempre na área.
Gente, da onde tá rolando toda essa inspiração Charlie Brown Jr.?
Cara, mito, né? Mito, chorão, mito.
É um poeta, né? Poeta.
Tô reparando que isso tá acontecendo já, com uma recorrência e tal...
E como não poderia deixar de ser, eu sempre deixo a palavra final, a palavra contundente, a palavra sábia do podcast, a mensagem de despedida fica com ele, o super empolgado Fernando Branco. Muito obrigado pela participação, até a próxima.
Pô, eu que agradeço vocês me deixarem participar de novo, ainda não terem me proibido de gravar. E é isso aí, pra mim é um prazer fazer parte da história recente do site. Bem-vindo, Júlio.
Obrigado.
E eu prometo que eu vou tentar parar de falar de Radiohead um pouco, que tá ficando meio chato já, né? Isso aí.
Eu agradeço.
Há uma meia hora já ficou meio chato mesmo. Muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até agora. Não se esqueçam de interagir com a gente, se quiserem mandar sugestão de tema, sugestão de convidado, sugestão de trilha sonora, o que for, entre em contato no nosso Facebook, no nosso Twitter, o site é tenhomaisdiscosqueamigos.com. É só entrar lá e encontrar todos os canais, certo? Até a próxima, um grande abraço, tchau!